Hoje vamos falar sobre o primeiro ano do PIX e quem vai conversar com a gente é o Dr. Marcelo Godic, sócio do escritório Godic Advogados e professor do INSPER. Bem-vindo, Marcelo.
Muito obrigado.
O PIX está completando um ano de funcionamento. Nesse período, como foi o seu desempenho?
Olha, o desempenho tem sido muito bom, né? O que se percebe é que a adesão ao PIX tem sido maciça, né? Muito maior do que o próprio Banco Central esperava, né? Então, a gente já tem aí hoje mais de 300 milhões de adesões, né? Se a gente pegar a população brasileira, que é de 210, 220 milhões de pessoas, então a gente tem muita gente, né, com mais de um cadastro feito no PIX. Né? A gente tem aproximadamente entre 110 a 115 milhões de pessoas cadastradas, das quais mais ou menos 105 milhões já utilizaram o PIX. Então a gente tem aí basicamente metade da população brasileira que pelo menos uma vez utilizou o PIX. Né? E curiosamente, apesar de se imaginar que somente as pessoas mais jovens estariam dispostas a utilizar o PIX, a gente percebe que as pessoas, mesmo acima de 40, 50 anos, elas vêm utilizando constantemente o PIX, mesmo aquelas mais próximas de 70 anos de idade. Então, o PIX acabou sendo um sucesso muito grande.
O PIX ajudou a aumentar a porcentagem de brasileiros que utilizam serviços bancários?
Olha, eu não diria que o PIX por si só causou isso, mas todo um projeto que o Banco Central tem para tentar aumentar o acesso aos serviços bancários, principalmente a população mais carente, né? Porque o PIX, na verdade, é simplesmente uma maneira de transferir dinheiro do lado A para o lado B, né? Então, o PIX, ele presume que a pessoa já tenha acesso a algum tipo de serviço bancário, por exemplo, uma conta corrente ou uma conta de e-wallet, aquela carteira eletrônica que a gente hoje tem nas fintechs, né? Que a gente pode fazer depósito de dinheiro nessas e-wallets. Então, a pessoa ela precisa ter acesso a um outro tipo de serviço bancário previamente à utilização do PIX, né? Então, eu não diria que o PIX foi um causador de aumento de acesso aos serviços bancários, mas ele ajudou, né, principalmente quando a gente leva em consideração o conjunto da obra, em que o Banco Central ele regulamentou de maneira a flexibilizar, né, a constituição de fintechs, etc. E agora as pessoas mais facilmente podem ter acesso a uma conta bancária ou uma conta semelhante a uma bancária, que para o usuário ele acaba não percebendo que ele não tem uma conta bancária, mas uma conta parecida, mas que não dá, que não tem 100% das características de uma conta bancária. Mas para ele recebe dinheiro, transfere dinheiro, faz pagamento como se fosse uma conta bancária. E a partir dessa conta que ele pode usar o PIX.
Existem dados de qual perfil dos brasileiros mais usam o PIX?
Existem. O Banco Central ele tem lá um site específico para o PIX e esse site é atualizado constantemente. Então, a gente percebe aí que as pessoas jovens utilizam o PIX, as pessoas com um pouco mais de idade utilizam o PIX. A partir dos 70 anos de idade, que as pessoas têm um pouco mais de reticência em utilizar, porque talvez elas tenham um pouco mais de dificuldade em utilizar a internet, um pouco mais de dificuldade com a tecnologia. Mas os dados estão aí. O Banco Central ele atualiza constantemente esses dados, né? Inclusive número de transações, o ticket médio das transações, quantas transações por pessoa em média, etc. Então, os dados estão aí, sim. O Banco Central mantém esses dados atualizados.
E como o PIX impactou a economia?
Olha, o que a gente percebe é que antes, principalmente o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio comerciante, a gente passou por um paradigma em que as pessoas passaram a utilizar cada vez menos dinheiro físico e passaram a fazer os seus pagamentos por meio de cartão de crédito e débito. Quando o usuário, né, o consumidor final, ele vai lá e faz uma compra, ele paga com cartão de crédito ou débito, o custo do lojista, do microempresário, a empresa de pequeno porte, é um custo elevado. Primeiro porque ele deixa um percentual do valor da venda, normalmente em torno ali de 4% a 6%, na mão da administradora de cartão de crédito. Ou seja, ele tem que pagar um FII, né, uma taxa, para poder utilizar o serviço, né, para oferecer serviço para o seu cliente. Segundo lugar, se ele usa um cartão, ou ele recebe via cartão de crédito, ele vai acabar tendo esse dinheiro na sua conta corrente depois de 40, 45, 50 dias. Isso quer dizer que, às vezes, ele tem um problema de falta de capital de giro, né? Uma necessidade de capital de giro elevada, uma demora no recebimento, que o banco demora para pagar para ele, e a administradora de cartão de crédito demora lá mais de 40 dias para pagar para ele. Ele pode antecipar isso, mas para antecipar, ele vai pagar 5, 10% de juros ao mês, né, numa taxa de desconto para poder antecipar esse dinheiro. O PIX mudou bastante isso. Primeiro que não se cobra uma taxa de 5%, por exemplo, na venda, e depois não se cobra um valor na antecipação, porque ele recebe isso instantaneamente. É uma transferência muito parecida com a TED, né? Então, para ele, o custo caiu muito. O custo da utilização do serviço bancário para poder vender o seu produto caiu muito. Então, para ele, passou a valer muito a pena, né? Então, a gente tem aí uma maneira muito eficiente dos lojistas, dos prestadores de serviços, principalmente os de pequeno porte, de receber o dinheiro que eles têm direito a receber muito mais rapidamente e um custo muito mais baixo do que seria antes. Isso ajudou bastante na economia.
E o que podemos dizer para quem ainda não aderiu por ter dúvidas sobre a segurança nas transações?
Olha, o Pix ele é simplesmente um sistema de transferir dinheiro de um lugar para outro, né? Ele cria uma facilidade para a gente transferir dinheiro. Dito isso, toda facilidade abre portas para fraudes, para golpes, etc. O que eu diria é o seguinte, os golpes eles já existiam antes do Pix e eles continuam existindo com o Pix. Talvez agora tenha um facilitador maior, até porque uma vez feita a transferência via Pix, a gente não consegue pedir um estorno daquilo, né? Então as pessoas vão ter que se atentar, porque antes havia a clonagem de cartão de crédito, que ainda existe, né? Havia aquele golpe de, por exemplo, pegar o cartão de débito da pessoa quando ela usa o caixa eletrônico. Havia o sequestro relâmpago, né? Esses golpes continuam existindo, só que agora tem uma facilidade maior da pessoa, do golpista, ele conseguir que se faça uma transferência via Pix. O que os usuários dos serviços vão ter que se atentar é que quando eles receberem um SMS que eles não conheçam a origem, que receber uma mensagem via WhatsApp ou assemelhados, né, e que ele não conhece a origem, um e-mail que ele não conhece a origem com uma promoção que é muito boa, né, então um produto de, sei lá, R$500 sair por R$100, alguma coisa estranha nisso. Né? Então a pessoa tem que se atentar e ela não deve clicar nesses links que ela não conhece, que ela não tem 100% da origem, 100% que a origem é lícita, que a origem é boa, né? Então as pessoas vão ter que passar a se atentar um pouco mais para isso e não transferir dinheiro para pessoas que elas não conhecem. E se por acaso ela recebe mensagem de uma pessoa que ela acha que é a pessoa que ela conhece, liga para aquela pessoa, entra em contato e confirma se aquela pessoa é quem ela diz que ela é. Porque uma vez transferido o dinheiro, ela não vai ter de volta isso. O usuário do serviço bancário também pode se precaver instalando aplicativos, por exemplo, no seu telefone celular, no seu computador, para aumentar a segurança, né, na hora dela acessar sites de bancos, para evitar que algum tipo de software suspeito seja instalado no seu celular ou no seu computador para clonar senhas e assemelhados, tá? Então a pessoa também deve se precaver fazendo esse tipo de coisa para justamente evitar dar o acesso, facilitar o acesso para o golpista, para o bandido, aos sistemas que ela normalmente utiliza. Se ela fizer isso, ela vai acabar usando o sistema Pix com muita segurança, ela vai transferir o dinheiro ou até receber dinheiro com muito mais eficiência, e ela não vai ter qualquer tipo de problema. Mas as pessoas têm que ficar muito atentas. Se elas não ficarem, elas estão sujeitas a cair nos golpes mesmo.
E para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de saber que mudanças e atualizações estão por vir.
Olha, as próximas atualizações previstas para o Pix é o chamado Pix SAC e o Pix Troco. Então, às vezes eu estou no estabelecimento, eu preciso de dinheiro vivo, eu consigo, naquele estabelecimento, fazer algo que é parecido a um saque num caixa eletrônico. Eu transfiro via Pix para dinheiro para aquele estabelecimento, e se ele tiver dinheiro em caixa, ele pode me emprestar. E a mesma coisa um troco, né? Então, eu faço uma compra de, por exemplo, R$80 e faço uma transferência de R$100 e pego R$20 um troco, né? Então, isso vai ser possível muito em breve. Aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai ter a aproximação do Pix às operações de cartão de crédito, inclusive para fazer compras parceladas. Então, a tendência é que cada vez menos a gente utilize o cartão de crédito, né? Porque hoje o Pix ele já substitui muito facilmente o cartão de débito, né? E no futuro, há uma tendência a gente também começar a substituir o Pix no cartão de crédito. Então, o banco, nosso banco de utilização constante, ele vai nos dar um crédito e a gente pode, por exemplo, programar, sei lá, 10 transferências de R$10 ao invés de fazer um pagamento único de R$100. Né? Então, assim como a gente faz um parcelamento de R$100 no cartão de crédito também. Então, a tendência é que isso venha a acontecer no futuro. O Banco Central já anunciou essas medidas, elas só faltam ser implementadas agora. Então, ao que me parece, a gente vai ter uma substituição cada vez maior dos cartões de débito, que isso já aconteceu bastante, e também depois a função de crédito também tende a ser substituída pelo Pix, né, conforme o tempo vem passando e as novas medidas, as novas funcionalidades do Pix vêm sendo implementadas pelo Banco Central do Brasil.